Jesus é Deus. Texto áureo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A divindade de Jesus é o fundamento da fé cristã. Ele não é apenas um mestre ou profeta, mas Deus encarnado, o Verbo eterno que se fez carne para redimir a humanidade. Introdução. A declaração de que Jesus é Deus é o coração do cristianismo. Essa afirmação distingue a fé cristã de todas as outras religiões e é central para nossa compreensão do plano de salvação. Negar a divindade de Cristo compromete toda a base da nossa fé, pois somente um Deus encarnado poderia oferecer um sacrifício perfeito e suficiente para a redenção de todos os pecadores. Neste estudo, exploraremos detalhadamente como as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, atestam a divindade de Cristo. Também discutiremos os atributos divinos manifestados por Jesus, suas obras extraordinárias, os títulos que confirmam sua natureza divina e como a Igreja defendeu essa verdade contra heresias. Ao final, refletiremos sobre como a divindade de Cristo impacta nossa adoração, confiança e obediência no dia a dia. 1. Testemunho das Escrituras sobre a divindade de Cristo. A Bíblia é a fonte principal e inerrante que revela a divindade de Cristo. Desde o Antigo Testamento, há indicações claras de que o Messias seria mais do que um ser humano. Ele seria o próprio Deus encarnado. As profecias messiânicas antecipam a natureza divina de Jesus, enquanto o Novo Testamento confirma explicitamente essa verdade. Profecias messiânicas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta várias profecias que apontam para o Messias como sendo divino. Isaías capítulo 9, versículo 6 descreve o Messias como Deus forte e Pai da eternidade, deixando claro que ele não seria apenas um líder humano, mas alguém com atributos divinos. Miqueias capítulo 5, versículo 2, ao mencionar que o governante viria de Belém e que suas origens são desde os dias da eternidade, reforça a ideia de que o Messias transcende o tempo e a criação. Essas passagens revelam que a expectativa do povo de Deus sempre incluiu a vinda de um Salvador divino, alguém que pudesse agir com o poder e autoridade de Deus para redimir seu povo. Assim, as profecias messiânicas não são apenas promessas de um libertador, mas a revelação de que o próprio Deus desceria ao mundo para salvar sua criação. Declarações diretas no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta evidências ainda mais claras da divindade de Cristo. João capítulo 1, versículo 1 afirma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João deixa claro que Jesus, o Verbo, não é uma criatura, mas o próprio Deus. Tomé, em João capítulo 20, versículo 28, ao reconhecer Jesus ressuscitado, exclama: Senhor meu e Deus meu. Jesus não repreende Tomé, mas aceita sua adoração, validando sua declaração. Além disso, Tito capítulo 2, versículo 13 refere-se a Jesus como nosso grande Deus e Salvador, uma declaração explícita de sua divindade. O testemunho das Escrituras não deixa dúvidas. Jesus não é apenas um homem extraordinário ou um grande profeta, mas o próprio Deus que veio ao mundo para nos salvar. 2. Atributos divinos de Jesus. Os atributos divinos manifestados por Jesus durante seu ministério terreno confirmam sua identidade como Deus. Esses atributos, exclusivos da divindade, foram demonstrados em diversas ocasiões e apontam para sua natureza eterna, onipotente, onisciente e onipresente. Eternidade. Jesus é eterno, pois ele não foi criado, sempre existiu como Verbo eterno de Deus. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus declara: Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração não é apenas uma referência temporal, mas uma afirmação de sua identidade divina, conectando-se ao nome que Deus usou para se revelar a Moisés. Eu sou, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ao fazer essa declaração, Jesus afirma sua eternidade e sua igualdade com Deus. A eternidade de Jesus é um atributo que nos traz conforto e segurança. Como ele existe desde a eternidade e permanecerá para sempre, podemos confiar que sua obra redentora é suficiente e eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus capítulo 13, versículo 8, garantindo que suas promessas nunca falharão. Onipotência. Jesus demonstrou seu poder absoluto em diversas ocasiões. Ele afirmou em Mateus capítulo 28, versículo 18, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa declaração é um testemunho de sua autoridade divina sobre toda a criação. Ele exerceu esse poder ao curar os enfermos, ressuscitar os mortos, alimentar multidões e até mesmo acalmar tempestades. A onipotência de Jesus nos assegura que Ele é capaz de intervir em qualquer situação em nossas vidas. Seja em momentos de doença, tribulação ou dificuldade, podemos nos aproximar de Ele com confiança, sabendo que Ele tem poder para agir e trazer solução. Onisciência. Jesus demonstrou conhecimento absoluto, conhecendo o coração das pessoas e prevendo eventos futuros. Em João capítulo 16, versículo 30, os discípulos reconhecem: "Agora conhecemos que sabes tudo." Esse testemunho reflete a percepção dos discípulos de que Jesus possui pleno conhecimento, algo que só Deus pode ter. Essa onisciência nos traz conforto, pois sabemos que Jesus conhece nossas lutas, pensamentos e desejos mais profundos. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus capítulo 6, versículo 8, e guia nossas vidas com sabedoria perfeita. Onipresença. Embora limitado em sua encarnação, Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Essa promessa revela sua capacidade divina de estar presente simultaneamente em todos os lugares onde seu nome é invocado. A onipresença de Jesus é um lembrete constante de que nunca estamos sozinhos. Ele está conosco em todos os momentos, fortalecendo-nos, guiando-nos e intercedendo por nós diante do Pai. 3. Obras que testificam a divindade de Cristo. As obras realizadas por Jesus durante seu ministério terreno são evidências claras de sua divindade. Somente Deus poderia realizar feitos como os que ele realizou. Criação. Jesus é apresentado como o agente da criação. João capítulo 1, versículo 3 declara: "Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Paulo reafirma isso em Colossenses capítulo 1, versículo 16, dizendo que tudo foi criado por meio de ele e para ele. Essa afirmação deixa claro que Jesus não é uma criatura, mas o Criador. A obra criadora de Jesus nos ensina sobre sua soberania. Ele não apenas criou o universo, mas também sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Isso nos dá confiança de que estamos nas mãos de um Deus que controla todas as coisas. Perdão de pecados. Jesus perdoou pecados, algo que os judeus sabiam ser prerrogativa exclusiva de Deus. Em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, ele perdoa os pecados de um paralítico, e os escribas questionam: "Quem pode perdoar pecados, senão Deus?" Ao perdoar pecados, Jesus exerce uma autoridade que só Deus possui. Esse ato revela não apenas sua divindade, mas também seu desejo de restaurar nossa comunhão com Deus. Ele não apenas cura nossos corpos, mas também nossas almas, oferecendo perdão e reconciliação. Domínio sobre a natureza. Jesus demonstrou seu poder sobre a criação ao acalmar tempestades. Marcos capítulo 4, versículo 39, multiplicar alimentos. Mateus capítulo 14, versículos 19 a 21, e andar sobre as águas. João capítulo 6, versículo 19. Essas ações revelam sua autoridade como Senhor da criação. O controle de Jesus sobre a natureza nos ensina que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Em meio às tempestades da vida, podemos confiar que Ele tem o poder de trazer paz e estabilidade. 4 títulos divinos atribuídos a Jesus. Os títulos atribuídos a Jesus no Novo Testamento não apenas identificam sua pessoa, mas também afirmam sua natureza divina. Eles refletem tanto sua relação com Deus Pai quanto seu papel na redenção da humanidade. Filho de Deus. O título Filho de Deus é uma das designações mais comuns para Jesus no Novo Testamento. Quando Pedro confessa: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo," Mateus capítulo 16, versículo 16, ele reconhece a divindade e a missão redentora de Jesus. Esse título não sugere que Jesus foi criado ou gerado no sentido humano, mas sim que ele possui a mesma essência e natureza divina do Pai. Além disso, em João capítulo 5, versículo 18, vemos que os judeus entenderam claramente o significado desse título, pois acusaram Jesus de blasfêmia ao fazer-se igual a Deus ao chamar Deus de Pai. Essa interpretação demonstra que, ao se declarar Filho de Deus, Jesus estava afirmando sua igualdade com o Pai, uma verdade fundamental da fé cristã. Senhor, Kyrios. No contexto da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, o título Kyrios é usado para traduzir o nome divino Yahvé, YHWH. No Novo Testamento, este título é aplicado repetidamente a Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 11, Paulo escreve que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, atribuindo a ele a soberania que pertence a Deus. Chamar Jesus de Senhor implica em reconhecer sua autoridade absoluta sobre todas as coisas. Não se trata apenas de um título de respeito, mas de uma afirmação de que Jesus é digno de adoração e submissão total. Como Senhor, Ele governa com justiça, salva com poder e exerce autoridade divina sobre toda a criação. Emmanuel. O nome Emmanuel, que significa Deus conosco, é citado em Mateus capítulo 1, versículo 23, como cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele expressa a realidade de que em Jesus, Deus literalmente habitou entre nós. Emmanuel não é apenas um nome, mas uma declaração teológica poderosa sobre a presença de Deus na história humana. Esse título nos lembra que Deus não permaneceu distante, mas se aproximou de nós de forma tangível e pessoal. Ele se tornou como nós para nos resgatar, compartilhando nossas dores e oferecendo uma nova vida em comunhão com Ele. Reflexão prática. Os títulos de Jesus destacam sua identidade divina e nos convidam a adorá-lo como Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar. 5. A confirmação da Igreja primitiva. A divindade de Jesus não foi uma doutrina desenvolvida posteriormente pela Igreja, mas uma verdade defendida desde os primeiros dias do cristianismo. A Igreja primitiva reconheceu Jesus como Deus e combateu heresias que tentavam negar essa verdade. Adoração a Jesus. Desde os tempos apostólicos, os cristãos adoravam Jesus como Deus. Em Atos capítulo 7, versículos 59 a 60, Estevão, ao ser martirizado, ora diretamente a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa prática de oração e adoração a Cristo reflete a crença de que Ele é divino. Além disso, os primeiros cristãos compunham hinos que exaltavam a divindade de Jesus, como em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, onde Paulo descreve Jesus como alguém em forma de Deus e digno de ser confessado como Senhor. Esses exemplos mostram que a divindade de Jesus era central para a fé e a prática dos primeiros cristãos. Credos e concílios. A Igreja primitiva enfrentou heresias que tentavam negar ou distorcer a divindade de Cristo, como o arianismo. O Concílio de Niceia, 325 d.C., reafirmou a plena divindade de Jesus, declarando que ele é da mesma substância do Pai, homoousios. Esse credo continua sendo uma declaração essencial da fé cristã. Os credos e declarações da Igreja primitiva são testemunho poderoso da convicção dos primeiros cristãos sobre a divindade de Cristo. Eles nos lembram da importância de defender a verdade bíblica em meio a desafios teológicos. Reflexão prática. A fidelidade da Igreja primitiva em afirmar a divindade de Cristo nos inspira a valorizar e preservar essa verdade em nossas próprias vidas e comunidades. 6. Heresias relacionadas à divindade de Cristo. Ao longo da história da Igreja, várias heresias surgiram para desafiar a doutrina da divindade de Cristo. Essas ideias foram combatidas por líderes e teólogos que reconheceram a importância de proteger a fé cristã de falsificações. Arianismo. O arianismo, promovido por Ário no século IV, afirmava que Jesus era uma criatura criada por Deus Pai, e, portanto, não era coeterno nem consubstancial com Ele. Essa visão diminuía a natureza divina de Cristo e o colocava como inferior ao Pai. O Concílio de Niceia rejeitou essa heresia, afirmando que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Essa heresia nos ensina a importância de compreender e defender a igualdade e unidade entre o Pai e o Filho. Negar a plena divindade de Cristo é comprometer a suficiência de sua obra redentora. Docetismo. O docetismo alegava que Jesus apenas parecia ser humano, negando sua verdadeira encarnação. Essa visão compromete a doutrina da expiação, pois, se Jesus não foi verdadeiramente humano, ele não poderia morrer em nosso lugar. A verdadeira fé cristã reconhece que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Sua encarnação é essencial para nossa salvação, pois apenas um Deus-homem poderia mediar entre Deus e a humanidade. Reflexão prática. Estudar essas heresias nos ajuda a valorizar a verdade bíblica e a defender a fé cristã contra distorções. 7. Implicações práticas da divindade de Jesus. A divindade de Jesus não é apenas uma verdade teológica, mas tem implicações profundas para nossa vida prática e espiritual. Adoração. Se Jesus é Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Reconhecê-lo como Deus nos leva a adorá-lo não apenas com palavras, mas com nossas vidas inteiras. Ele é digno de ser exaltado como Senhor soberano sobre todas as coisas. Além disso, adorar a Jesus nos conecta com a glória de Deus Pai, pois Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quando adoramos Jesus, estamos adorando o próprio Deus que se revelou a nós. Confiança. A divindade de Jesus é a base de nossa confiança. Sabemos que Ele tem poder absoluto para salvar, sustentar e transformar nossas vidas. Como Deus, Ele não falha em cumprir Suas promessas. Suas palavras são verdadeiras e eternas. Essa confiança nos fortalece em tempos de dificuldade. Podemos descansar em Sua soberania, sabendo que Ele governa sobre todas as circunstâncias e está sempre presente para nos ajudar. Conclusão. A doutrina da divindade de Jesus é o alicerce da fé cristã. Ele é o Verbo eterno que se fez carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, vindo ao mundo para nos redimir. Essa verdade transforma nossa adoração, nossa confiança e nossa obediência, chamando-nos a viver para a glória de Cristo. Que possamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Deus em todas as áreas de nossas vidas.